Termostato.
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 Oh. Toma vergonha na cara. Yeah. Eu devia de ter vergonha na cara. Yeah. Episódio 10. Esta merda nem soa bem, mas que se foda, yeah. Toma vergonha na cara, yeah. Pronto, então como é que é, malta? Estou aqui assumindo a minha vergonha, que é uma vergonha, que eu não tenho vindo aqui simplesmente por preguiça. Porquê? Não vou estar aqui a mentir. Pá, não tinha apetecido. Uma pessoa, pronto, está com a preguiça e depois fica sempre naquela de eia, vou gravar, não vai ficar nada de jeito, então não gravo. Mas nem sequer vou, estão a ver? Nem sequer me dou a essa oportunidade. Estou de volta. Até quando? Eu não sei, não é? Depois, de repente, a gaja desaparece e... Onde é que anda a Jéssica? O que é que aconteceu com ela? Nada. Não, de facto, até acontecem várias coisas. E não sei quantos minutos vai ter este episódio, porque há aqui muita merda para contar. Mas também vocês não podem saber tudo. Porque vocês também, que escobilheiros de merda. Mas, facto importante de hoje, é que estão 19 graus... Está sol, está tudo de bom. E onde é que eu estou? No buraquito, a gravar isto para vocês. Devia de ir dar uma skateada à tarde. Malta. Não sei, como já gravei. Não sei quando é que eu gravei o último episódio. Portanto, eu não sei se vocês têm updates de skate, se não. Mas, como eu não sei, vou dizer o que é que se anda aqui a passar. Então, não é que... Eu já comprei o skate já veio, fui testar o meu skate, vi que tinha habilidade com o skate e que afinal não preciso de 30 dias para aprender a andar de skate, porque eu achava que era 30 dias para eu me conseguir pôr em pé num skate e afinal não. Afinal a gaja tem talento, eu sabia. Porquê que eu andei com medo estes anos todos? Expliquem-me. Foda-se. Eu agora podia ser uma maninha do Gustavo Ribeiro e não sou. Estão a ver ou não? E também não é agora que estou a fazer 30 anos e já não tenho idade para essas maluquices. Portanto, eu comprei um skater que é um cruiser. Tipo, não é um skate normal. Aquele típico de rua. Estão a ver? O básico não é esse. Porque eu achei, isso vai ser muito difícil. Eu estou a fazer 30 anos. Isso é too much para mim, portanto, não. Então eu comprei um que eu pensei, bem, eu acho que este já vou ter alguma habilidade, não é? Mas é que eu tenho mesmo habilidade, malta. Eu só tenho andado a direito, não é? Houve um fim de semana em que eu fui a Lisboa, levei o skate e fiz as minhas primeiras duas descidas. Pasmem-se. Até que eu, por acaso, assim só por acaso, assim como quem não quer a coisa, agora tenho um gajão, não é? E ele não estava ciente dessas minhas capacidades, então eu levei o skate para ele ver que eu tinha habilidade. E arrisquei tudo. Arrisquei tudo aquilo que eu tinha. Dizia, não, eu vou mostrar a este gajão o quanto eu valo. E então fiz duas descidas à frente dele. O que é que isto podia ter acontecido? Eu podia-me ter esbardalhado todo e partido os dentes todos à frente dele. Podia ter acontecido. Mas pronto, olha. Arrisquei tudo. Portanto, olha, estão a ver. Vocês têm que arriscar tudo. Eu arrisquei, deu certo. Ele ficou, foda-se. As minhas primeiras descidas. E não malhei. Parecia que já andava de skate. Agora ele está a ouvir esta merda, está a dizer que, não exageres também. Lá está ela. Lá está ela. É verdade. Eu tenho talento. Ai, quem diga que não. É verdade, eu tenho. Posto isto, tenho que arranjar um novo desafio para o skate, porque só meter-me de pé a andar já está concluído. Portanto, preciso de alguma coisa assim mais desafiante. Agora, também, não sei, acalmem os vossos corações, porque eu também não quero morrer a andar de skate. Não quero morrer num desafio estúpido, não é? Portanto, já tenho que pensar nisso com amor e carinho à minha vida. Mas já tenho todo o kit de malhanço. Apesar de não ser um rolo de plástico bolha, porque eu acho que esse seria o mais indicado, e talvez ainda vá comprar, não sei. Mas fora de brincadeiras, opa, eu também não vou variar, ok? Não me deixem variar, por favor. Tipo, eu comprei este skate para tranquilizar, mas eu já estou mesmo a ver. É que eu já estou com confiança a andar de skate. E isto é que fode uma pessoa. Porque quando uma pessoa ganha confiança, aí é que fodeu. Porque já vem naquela do estou pronta para qualquer desafio, mas não. E por falar em desafios, lembram-se do meu desafio dos 30 dias. Que primeiro, já estava cheinha de vos ouvir a dizer que o mês de fevereiro tinha 29 dias. Não, aliás, 28. Eu até tive quase para criar uma mensagem automática e dizer: sim, eu sei, o desafio não é de um mês, é de 30 dias. Tá bom? Beijo. Mas não queria, como é óbvio, que era só estúpido e ridículo. Mas tive que explicar isto várias vezes. Quer dizer, foscas. Uma pessoa está aqui a assumir 30 dias. Nem são 28, são 30. Porque se eu dissesse que ia fazer o desafio, porque isto aconteceu, porque eu escolhi o mês de fevereiro, que era o mês do ano com menos dias, e já está-me a dar uma volta e por esta merda em silêncio. A malta ia toda cair em cima de mim. Ah, escolheste o mês do ano com menos dias. Opa. É por menos 2 dias que o desafio fica mais fácil, né? Nas vossas cabeças. E então, pronto, eu fiquei, não. Eu vou assumir os 30 dias, só para não me foderem a puta da pinha. E o que é que acontece? Fodem-me a puta da pinha. Portanto, resumo desta vida. Vocês vão ter sempre alguém a foder-vos a puta da pinha. Quer vocês estejam a fazer bem ou mal, há sempre. Há sempre. Portanto, ides ao pinhal apanhar pinhas, está bom? Está bom. E então, Jéssica, como correu esse desafio? Olhem, gostei. Achei que ia ser muito mais difícil do que não foi, por eu ter tornado isto um desafio, que eu tinha que provar às pessoas que eu era capaz. Porque ninguém estava acreditado que eu era capaz. Então isso dá sempre aquela motivação cá de dentro, estão a ver? E então, por acaso, foi tranquilo, foi fácil, mas tenho uma coisa a confessar. É agora, a hora da verdade. Preparem-se! Então, o meu desafio foi 30 dias, não é? Mas houve 2 dias. 2 dias. Em que a Jéssica. Ai, em que a Jéssica saiu fora do eixo do desafio. Mas há toda uma justificação. E eu estou aqui a ser sincera com vocês. Porque era muito fácil eu aldrabar este desafio. Estão a ver? Era uma gaja, tirava as fotos todas, metia a foto e estava bom. E ninguém sabia quando é que foi a foto. Mas não, eu estive lá na luta, na raça, não vos menti, e estou aqui a assumir publicamente os falhanços deste desafio. Primeiro falhanço, um domingo. Vocês sabem que os domingos são dias complicados, não é? E ainda por cima depois de uma bobadeira. Portanto, uma pessoa nesse dia quer estar quê? Quer estar num sítio que seja confortável, que é uma cama ou um sofá. Não a correr, fazer exercício, não é? E quando uma pessoa está também com dor de cabeça, não é? Não bebesses, não é? Pronto, mas o desafio não era não beber, era fazer exercício, mas pronto. Posto isto. E então, eu juro que nesse domingo, eu tive mesmo para fazer exercício físico lá para o fim do dia. E atenção, já estou aqui a mixar muito isto. É que muitos dos dias em que eu não estava a conseguir fazer exercício, por haver alguma merda, e então havia dias em que eu fui correr ao fazer uma caminhada já perto da meia-noite. Não era perto da meia-noite, mas imagina, 10 da noite. Já não são horas. Portanto, estou a ver quando já estava eu a ver no relógio. Ai meu Deus, não posso falhar a este desafio! E então, então depois ia tipo assim às tantas, fazer uma corridinha ou caminhada ou whatever. Isso aconteceu várias vezes. E nesse domingo ia ser um dia assim. Mas havia as festas da aldeia, que é, neste caso outra vez, e epá, eu tinha que ir, não é? E eu pensei, bem, vou fazer uma corridinha antes de ir, porque eu já sei que vou sair de lá tarde. E eu ia para ir fazer, até que a minha amiga Carolina me diz: olha, dançar também conta como um exercício físico. E atenção que eu não sei dançar, eu sou uma nódoa. Estão a ver? Uma verdadeira nódoa. Eu não tenho qualquer coordenação, eu sou pior. Eu só danço bem no meu estilo, que é um estilo próprio, que também não vou estar aqui a explicar qual é o estilo. Quem vir vai perceber que aquele é o meu estilo, estão a ver? E é difícil de replicar, portanto. E então nesse dia ela disse: olha, dançar também conta. Então o que é que eu fiz? Desleixei-me e fiz o que ela me disse, não é? E então fui para as festas, não é? Jantar e tal. E dancei duas modinhas, e até só que eu não sei dançar, eu sempre que vou dançar é sempre para a paródia. Mas é assim, uma das danças foi com o cação, e o cação tem muita rotação, portanto aquilo contou bem como um exercício físico, por favor. E eu, até no dia a seguir, falei com a minha PT a explicar o que é que tinha acontecido, e ela disse: ai, não, isso conta como exercício, portanto ela contou como exercício físico. Portanto, este falhanço, não sei o que é que vocês consideram, se sim, se não, se eu falhei, whatever. Agora veio o dia mais trágico desse mês, que foi no dia 27, reta final para o desafio. Então, nesse dia de manhã complicado, sempre, para mim é muito complicado treinar de manhã porque eu não tenho horário e depois tomar banho, etc., não dá. Porque eu acho que não dá. E eu meti na minha cabeça que não dá, portanto, whatever. Tinha um aniversário da minha prima à noite. Só que eu tinha que estar em casa dela às 7h30. E eu saio do trabalho às 6h30. Portanto, estão a ver o grande problema. E então eu pensei, bem, olha, não vou conseguir fazer antes, porque isto foi só chegar a casa, tomar banho e tal. Eu pensei, quando eu chegar, faço um exercício físico. O que aconteceu? Eu cheguei mal disposta, com vontade de vomitar. Acha que eu fui fazer um exercício? Não fui, porque estava mal. Estão a ver? Eu estava pálida, eu estava branca. Se eu fosse fazer uma caminhada ou correr, eu passava para o outro lado. Portanto, tem justificação médica ou não? Eu, no meu entender, eu senti-me super mal. Digo-vos já, porque mesmo ali, reta final, eu a cumprir este desafio à risca. Estão a ver? À risca. E acontece-me este desastre, não é? Não sei, façam as vossas conclusões. O meu querido, gajo disse que não é válido, que eu falhei e incluindo, tínhamos uma aposta na mesa e perdi. Ele, no entender dele, ele diz que eu perdi e eu, ok, pronto, está-se bem. Está-se bem, se é isso que tu consideras, o que é que eu posso fazer? Ok. Eu vou. É verdade, eu falhei. Fiquei mal, fiquei doente. Falhei. Por outras circunstâncias. Porque a vida é assim. Há muitos obstáculos no caminho. E às vezes a gente cai. Às vezes a gente cai. Depois só se consegue levantar no dia a seguir. Mas pronto, foi muito interessante fazer esse desafio. E pá, quer fazer outros. Portanto, malta, façam desafios de 30 dias porque isto realmente resulta. Só que entretanto, não vou ao ginásio há precisamente 2 semanas, porque uma delas estive de férias, esta tive de estar a organizar a minha vida pós-férias e também andei assim uns dias assim, dor de cabeça toda fodida. Então, já, caguei. Então, esta semana vou ter que dar forte, não é? Porque eu, pá, eu neste momento eu estou motivada, já não vou para o ginásio com aquela coisa de. Ei, que seca. Não, já vou com aquela coisa que já faz parte da minha rotina. Estão a ver? Que se eu não fizer, já está alguma coisa a falhar no meu dia. Já, é agora essa a mentalidade. Jéssica, e o Piki? O que é que se passa com o Piki que nunca mais vimos fotos dele? No Insta. Isto aqui, minha gente, isto é como comprar uma PlayStation. Primeira semana, segunda, terceira, e ali colados, não é? Chega só o terceiro mês, é só uma PlayStation. Mentira, isto não é só um gato, é o meu gato. Mas já não estou ali o tempo todo a tirar fotos, não é? Ainda tiro bastante, atenção. Se calhar em 10 mil fotos. 5 mil são do Piki. Não, estou a exagerar. Então não é que o gato anda esquisito para caraças, que ele não me quer comer ração seca. Ele estava lindamente a comer sempre super bem a sua bela ração. Eu só lhe dava um patezinho assim de vez em quando, que era para lhe dar aquele miminho de mãe. E ele aprendeu a manha que. Não quer mais ração seca, só quer ração úmida. E agora? O que é que vai acontecer a este menino? Vai passar fome. Foi o que a senhora veterinária disse. Tens que o deixar a passar fome. Portanto, não me condenem como mãe ter que deixar o meu filho, à fome. Ele só está à fome porque ele quer, porque a taça está cheia de ração. Mas esse gajo é esquisito. Estão a ver? É que isto da ração úmida é uma porcaria, porque ele fica com a barriga inchada. É só peitos mal cheirosos. Cocós mal cheirosos. Estão a ver? Hálito terrível. Chega. Chega deste gato andar armado em gordo. Parece a baleia do filme. Fui ver esse filme. Meio baleia também esse filme. Digo já. Que é da minha produtora preferida e deixou-me estar quem, mas pronto, está fixe a mensagem, mas ritmo, tudo, uma panóplia de merdas que falharam ali, que aquilo podia estar muito melhor, porque a narrativa é interessante, mas nheques, portanto, já. E eu, onde é que eu já ia, né? Pronto, o meu gato está armado em gordo, esquisito. Veterinário, sem perceber que idade é que tem o pique, até eu não estou a perceber nada disto, porque no boletim dele está que ele nasceu em setembro, mas para o tamanho dele, ele ainda nem sequer lhe caiu os dentes do leite e não bate a bolota com a perdigota. Ou o meu gato é um gato anão, ou não sei, ou ele tem algum síndrome, o síndrome de ser lindo, como é óbvio. Portanto, olhem, vão ver agora uma fase em que o meu filho vai estar anorético, mas é pela saúde dele. Agora, vamos ver, quanto tempo é que dura esta greve de fome do Piggy. Ele vai ter que ceder. Normalmente costuma ser aos 10 dias, né? Nos humanos acho que é 10 dias e eles já cedem, à greve. Portanto, isto não é só a CP a fazer greve. O Piki também está a fazer greve. Estão a ver ou não? E pronto, já estamos aqui com 19 minutos e tal, e eu ainda não falei da minha viagem a Dublin. Então, bem, por onde é que eu vou começar? Então, eu fui com mais três amigas, portanto, éramos quatro, eu, a Carolina e as Marianas. E então, para vocês terem assim mais ou menos uma noção do nosso planeamento da viagem, não houve grande planeamento, só comprámos bilhetes para a Guinness e para aquele museu do whisky de Irlanda. Estão a ver? Aquele que é o mais famoso. E não comprámos mais nada. Eu, que também andava sem tempo, eu não andei a pesquisar rigorosamente nada. Eu só estava naquela: olha, a gente chega lá e vai vendo a nossa vida, a gente vai. Por onde o vento nos levar, estão a ver? Pronto, só sabíamos que as merdas eram todas bué caras e nós estávamos numa de: epá, queremos fazer uma viagem low cost. Porque eu sempre que vou viajar, nunca olho muito para o dinheiro que eu gasto. Só vou e gasto a guita toda. Gasto demasiada guita para aquela que eu devia de gastar. E então, para mim, esta ia ser a primeira viagem em que eu ia controlar os gastos. Na verdade, não controlei nadinha à mesma. Mas, no fim das contas, poupámos dinheiro. Então, estávamos naquela de: eia, vamos estipular um teto diário para nós gastarmos. Qual foi o teto diário que nós metemos? Ridículo, não é? 25 pau. Podem-se rir. Podem-se rir, que eu deixo. Mas depois chegámos à conclusão que esse teto diário não ia ser concretizado e que só íamos cagar nisso, que íamos ter em conta que íamos poupar e ter noção das merdas que nós íamos gastar dinheiro. Portanto, não fizemos nada de contas, quanto é que estamos a gastar durante o dia, nada, zero. E então, o que é que estas quatro almas se lembraram? Olha, vamos fazer o seguinte: a cerveja em Dublin é cara, portanto, vamos pedir donativos por MBWay para nos pagarem rodadas. E adivinhem, quanto é que nós faturamos? Podem chutar. E então, nós angariámos 90 e tal paus. Agora não sei precisamente, mas fizemos a conta. Epá, foda-se. Bacana ou não? Juro, isto foi top. O que não é nada top é que em Dublin, a cerveja, imagina aqui, agora a cerveja está mais cara, nem sei quanto é que está, porque uma pessoa só paga e não olha. É como a gasolina. Eu nunca sei a que preço está a gasolina. Porque é assim, eu só vou. Eu sei que tenho que pôr, né? E não olho. Porque se eu olhar, eu vou chorar. Portanto, cerveja em média em Portugal, um pau, mas já deve estar. Depende. Em festas está tipo 1,20€. Opa, mas normalmente é 1€, né? Agora ali, uma pint custa-te pelo menos 6 paus. Depois tem uma foda que é: com o decorrer do tempo, né? Imagina, começas a beber às 6. Às 6 a cerveja está a 6 euros. Chega-se às 8, já está a 8 paus. Estão a ver? Portanto, a melhor coisa a fazer é congelar o tempo, não é? Mas se calhar ficávamos num pau e não nos 6. Portanto, se calhar à 1 da manhã a beber cervejas. À 1 da manhã não, à 1 da tarde, porque à 1 da manhã já deve estar a 10 paus. Pronto, e assim sucessivamente. O que é ridículo. Portanto, tivemos a bobadeira paga. Não sei se houve algumas mais extras que nós pagámos no nosso bolso, já não lembro. Mas pronto, caro, mas a cerveja muy buena. Não estranhei nada. Achei o gosto. Olha, até vos digo. Gosto mais de Guinness do que, sabes? Só para isto ficar aqui assente. Não sei, é assim mais gostosa. Aquele travozinho a café. Não sei. É bom. E agora, que é que se vai falar? Eu não percebo nada de cerveja, portanto vamos ignorar esta parte e fingir que eu sei perfeitamente aquilo que eu estou a falar. Pronto, já estou a ver o nosso planeamento, não é? E então, chegámos, não, espera, primeiro voo atrasou 1 hora, o que fez com que a gente chegasse e já era de noite, porque o nosso voo era o quê? Era de manhã, acho eu. Olha, não sei. Eu não sei, também não interessa cagar nesse detalhe. Só sei que chegámos lá e era de noite. Porque o voo atrasou pelo menos 1 hora e meia, o que foi uma merda. Eu fiquei sem lugar, porque era um outro avião. Depois deram-me um lugar, tive que lá estar à espera. Curiosamente, porque eu fico assim, é que a mim calha-me sempre. Sempre a Fava. E ela já estava dentro do avião e eu ali à espera de um lugar. Eu foda-se, calha-me sempre a mim, a Fava. Já para o México, eu fui a única que fiquei separada delas e tive que vir com uma grupeta de velhas. Estão a ver? O que foi bom porque dormi a viagem toda. E eu fiquei, pronto, lá, pronto, olha. Mas eu já estou habituada a calhar-me a Fava que eu não me chateio. Rigorosamente nada em me calhar a fava, só não me faço é comer a fava. Então, coincidência das coincidências, calho ao lado da Carolina. Estou a ver, afinal, a fava até era boa. Estou a ver, pronto. Chegámos, uma chuva do caralho, pegámos transfés porque nem sequer tínhamos visto nada, como ir para o centro da cidade, nada. Olha, apanhámos o primeiro autocarro que havia, que eram aqueles transferes do aeroporto. A máquina ficou sem bateria, a passar o cartão. Depois passámos outra vez na máquina. E depois, resumindo a história, aquilo comeu o dinheiro 2 vezes, a levar no cu, logo que metes os pés em Dublin. Estão a ver? Nós já andámos assim, ui, isto vai ser caro como o caralho, tudo e mais alguma coisa. E chegamos, já estamos a levar no cu. A levar na pá, estão a ver? Pronto, pegámos o autocarro e tal, só que lá está, não fizemos o trabalho de casa, saímos na última paragem do autocarro e éramos para ter saído, se calhar, para aí numas 5 antes, estão a ver? Mas depois chegámos assim: olha, só mais uma, só para ver se deixam mais perto. Quando fomos a ver. Já está cada vez mais longe, e mais longe, e mais longe. Porque estávamos sempre assim, olha, vamos ver. Pode ser que ainda passe ali. Capaz. Não. Ficámos super longe. Porque nós até queríamos chegar ali mais perto, ali do centro, do Temple Bar e assim. E depois cagámos nessa situação. E então, pronto, olha, fomos para onde o destino nos quis levar. E acabámos por jantar numa pizzaria bem bela que estava cheia de vaquinhas inglesas. Elas tinham ar de vacas inglesas já. Estou a ver. Ai, esquece. Só o ar, tudo. Depois estão a ver tipo aquelas loiras inglesas típicas que só mamam pretos. E havia lá blacks no restaurante. E elas tipo, opa, elas estavam a mamar os pretos. De certeza absoluta. Pela atitude, estão a ver? Super antipáticas. Ai, a sério. Mas o espaço era top. E uma das gajas, primeiro, tipo, nós chegámos lá, éramos uns pintos, farrapados, não é? E a gaja foi-nos pôr no canto mais escondido do restaurante, tipo, ui, onde é que eu vou pôr estas sem abrigos? E quando eu vejo o canto, eu sei, o que é aqui? No escurinho, nem vejo nada. Com tanto espaço aqui e está-me a pôr aqui no barraco. Breve estava eu na cozinha a jantar. Não, minha querida vaquinha inglesa. Não, eu não vou ficar aí. Tu vais-nos pôr ali onde está a luz, estás a ver? Onde está a brilho. Que nós também merecemos, está bem? Na Tuga. É assim que serve-se as pessoas, está? Ok? Sou a vaca. Pronto. Reclamámos que não queríamos aquele lugar e sentarmos-nos no sítio decente. Pizza gostosa, bebemos logo aí a primeira Guinness, top. Ida para casa, puta de uma molha. Até porque o nosso hotel não era no centro, ainda era um bocadinho longe. Mas também não era muito, tipo, fazia-se bem bando de autocarro, se calhar aí 30 minutos ou 40, não sei. Fazia-se bem, uma pessoa nem dava conta do tempo passar. Bué tranquilo e era barato, porque nós andámos a ver estadias tipo ao centro de Dublin. Oh, coisas ridículas, por 4 dias. Bem, calma, levar na pá, mas não tanto. E então pronto, estadia fixe, quarto era pequeno, mas deu para. Olha, aquilo para o preço que nós pagámos, tipo top. Foi 106 por pessoa. Top. Quentinho, tudo, colchão bom, tudo. Pronto. Está fixe para o preço que nós pagámos, porque se vocês vissem os absurdos que nós vimos, vocês iam achar que aquilo era ouro sobre azul. Até porque o castelo parecia. O castelo, já. Até porque o hotel parecia um castelo. Estão a ver? Para estas quatro lindas princesas. E então, estava um frio do caralho, como podem calcular, e nevou a noite toda. Portanto, acordámos, e tínhamos neve. Outra coisa que eu esqueci-me de vos dizer é que nós tínhamos combinado que só íamos comer merdas de supermercado, que era para poupar dinheiro, e que se não fosse de supermercado, que era um fast food, assim, comida barata, estão a ver? Resumindo, comer pão ao pequeno almoço, ao jantar, toda uma alimentação à base de cereais, como vocês podem ver. E então, pronto, assim que nós chegámos à cidade de manhã, fomos logo fazer as nossas comprichas de supermercado. Depois é fixe, porque nestes países com mais frio, há sempre bebidas quentes no supermercado, o que é nice e é bom e gostoso e não é muito caro, tendo em conta o que tu pagas em cafés. Portanto, esse dia nós tirámos para ir à Guinness e a esse museu do whisky que eu vos disse. Ficou tudo para esse dia e tínhamos nos mentalizado que esse dia era o dia da bobadeira. Primeira foda do dia, porque isto é sempre a levar na pá, fomos para o museu errado do whisky, que fomos para o de Jameson. E não era, era o outro, o verdadeiro oficial. E só demos conta, quando faltava precisamente 10 minutos. E irmos para o outro, eram 20 minutos a pé. Portanto, foi sempre a correr. E conseguimos. E pronto, estou a ver. Porque uma pessoa tem que levar na pá todos os dias. Ah, e fizemos um amigo de varanda. Enquanto estávamos a tomar o nosso pequeno almoço ali na rua, estava um gajo na varanda a fumar o seu cigarrito. E ele tinha-nos cumprimentado assim com um sorrisito, que ele estava a achar graça nós estarmos ali a tomar o pequeno almoço. E depois eu lembrei-me: oh, vamos perguntar ao gajo se ele é iPhone, que ele tira-nos uma foto e depois envia por AirDrop. Estão a ver? Depois o gajo não era iPhone, mas acho que o inquilino dele devia de ser iPhone. Ele foi buscar um iPhone para nos tirar uma foto e envia-nos a foto. E olha, até tenho essa foto publicada no Insta. Pronto. E eu na altura até meti isso, porque foi engraçado. Pronto, nós basicamente só fomos a esse museu para tirar essa foto e ir embora e ir correr para o outro. Apreciação desse museu. Gostei muito, só não gosto é de whisky. Mas gosto muito de fazer uma boa amizade. E então, eis que conhecemos a nossa amiga que, para mim, eu dei o nome de Erika, aquela japonesa, mas que vive em Paris. Ela estava lá sozinha nesse museu, mas eu ainda não me tinha apercebido porque eu achava que ela estava com alguém. Até que ela se estava a meter tipo, nas nossas fotos, tipo toda queridinha, e eu, que sou um zero em inglês, assim, olha, pergunta se ela está cá sozinha. E se ela tiver sozinha, ela que venha hoje connosco a passear. E então assim foi. E fizemos uma bela amizade de um dia. Ok? De um dia não. Isto vai ser uma amizade eterna, porque eu ainda vou fazer bombas para a terra dela. Porque ela não vive em Tóquio, como era de esperar, né? Tenho pena, porque assim já tinha casa em Tóquio e assim não tenho. Só tenho casa de terroristas, porque ela vive numa ilhazita onde Hiroshima, Nagasaki, essas merdas, bombas é com ela. Mas fizemos uma amizade, olha, muito engraçada, japonesa. Ela é do Japão, mas está a viver em Paris, que ela está a estudar lá, e estava a viajar sozinha. E ela só não andou connosco o resto dos dias porque ela já tinha coisas combinadas, passeios comprados e assim. Pronto, foi muito engraçado. Descobrimos que chin-chin é caralho, mas o fálico, ok? Não é o vai para o caralho, pronto, é o fálico mesmo. E a grande amizade. Depois saímos daí, fomos almoçar. Fomos almoçar ao Spar, que acho que é assim o nome desse supermercado. Também há cá. Vida de pobre, nós nessa de poupar. Mas bué da gostoso. Comemos uns wraps, eu até fui uma Santos, mas aquilo ia tudo ao forno, tipo, é bom, gostoso, quentinho. O raio da japonesa foi-nos pagar o almoço, acreditam? Hã? Uma pessoa já estava a receber cerveja de borla. Ainda tem o almoço pago. Malta. Estão a perceber? Ou não? Mas quem é que sabe cá andar? Mas calma, que isto ainda não está tudo. Pagou-nos o almoço. Tipo, nós não queríamos. Tipo, eu estava com as sandes todas na mão para ir pagar. Ela tira-me as sandes todas, vai a correr para a caixa para pagar tudo. E eu, não pago. E ela, nananana, e quer pagar, e não sei o quê, e pronto, olha, pronto, está bem. O que é que a gente pode fazer, né? Dali fomos para a Guinness e já estávamos a fazer conta de passar lá a tarde toda, porque disseram-me que aquilo era tipo 3 horas lá dentro. E então, pronto, não tínhamos assim nada programado. Fomos com a nossa querida amiga, que ela não tinha bilhete, comprou depois bilhete lá. E pronto, e foi uma tarde muito divertida. Fizeram-nos lá umas cervejas com as nossas caras, também muito engraçado. Mas, epá, não achei assim. Epá, achei manhecos. O do whisky foi muito mais fixe. Mas pronto, olha, uma pessoa foi lá, picou o ponto e pronto. Agora, digam-me uma coisa: ímãs a 6 pau, 7 pau. Isto é ridículo! Mano, é um ímã! Não tem ouro! Total da viagem, quantos ímãs é que eu comprei? Três. Um para mim, outro para o gajão e outro para a minha mãe. Não comprei mais porque, foda-se, 6 paus. Esta gente é crazy para uma coisa pequenina que vai-se partir a abrir a porta do frigorífico. Não, desculpem. Não comprei mais. Gostava muito de trazer para toda a gente. Not impossible. Estão a ver, tipo, o ímã costuma custar 1 euro, máximo 2, né? Que é vezes 5, vezes 5, vezes 6, vezes 7. Ridículo. Mas depois, em contrapartida, os ímãs são caros que fode. Mas depois, fatos para homem, ridiculamente baratos. E eu que este ano vou ser madrinha de casamento, e nessa precisamente semana eu fui com o meu primo comprar-lhe o fato do casamento. Ouvi lá, putas fatos. E barato, já se isto é possível. Eu devia ter vindo aqui comprar o fato. Mas isto pronto, agora estou aqui a fazer uma certa ligação que para tu comprares um ímã de 6 paus, tu tens de estar de fato, né? Portanto, o fato tem que estar barato para depois tu conseguires comprar o ímã caro e tu vais parecer que és um gajo de fato caro. Mas não, tu és um gajo de ímã caro. Mas pronto, Museu da Guinness e tal, e nós a pensar que ainda íamos ter uma longa noite de copos e bobadeira. Mas não, ainda fomos ao Temple Bar, que estava abarrote, por sinal, não cabia nem mais um grãozinho de arroz. Estão a ver? Não cabia, ridículo. Só que nós estávamos tão mortas, tão mortas. Que não ficámos lá tempo nenhum e fomos-nos embora para casa dormir. E amanhã é um novo dia. E que novo dia! Para variar, não tínhamos nada planeado. mas gostávamos muito de ir ver os veados. E então pensámos, olha, e que tal irmos ver os veados? O que, segundo a meteorologia, não era uma boa cena para se fazer nesse dia. Mas como elas queriam muito e não sei o quê, pronto, eu só vou na maré. Porque se eu fosse a pensar com a minha rica cabecinha, não íamos, porque estava a chover a cântaros. E o que é que nós íamos fazer para o meio do nada, chover torrencialmente, sem chapéus, sem nada? Ridículas, não é? Foi mesmo isso que aconteceu. Ridículas. Porque fomos sem chapéu, sem nada, para o meio dos campos verdejantes, de Dublin. Eu nem sei há quanto tempo é que aquilo é do centro de Dublin, mas também não é muito. Uns 3 km, já acho eu. Opa, não sei, também não quero estar aqui a errar. Só que chegámos lá primeiro, eu não tinha pesquisado rigorosamente nada, como eu vos disse, zero planeamento desta viagem, tipo, eu nem tive tempo de ir ver nada. Então, tipo, aquilo não tinha nada. Estão a ver? Era só ver. Ver, ver, ver. Nem havia nada para nós nos abrigarmos da chuva. Estão a ver? Nada. Porque chegava-se a uma certa parte em que nem árvores nós tínhamos para ficar debaixo das árvores. E então, o que é que a senhora Jéssica se lembrou? Porque é assim, só chuva, só chuva, só chuva. Nós andávamos, nada, nada, nada. Aquilo era enorme. Como é que nós íamos achar veados? No meio daquele parque, aquilo era gigante. Não íamos. Ainda tiveram a ideia de. Ah, chamamos o Uber. Não, 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 não. Porque aqui a Jéssica já está há muito tempo com vontade de andar à boleia. E está-me aqui a parecer que esta é a oportunidade perfeita. Então, como a Carolina nunca diz que não, às minhas maluquices, entrou logo nisso das boleias que começámos a pedir. Entretanto, a Mariana Reis também, a Custódio, ela tipo, com vergonha alheia de nós, achar que nós éramos malucas, e somos mesmo. E já começámos a pedir boleia, primeiro para uma carrinha do trabalho. Isto podia ter sido perigoso, realmente. Parou uma carrinha de trabalho com 3 pessoas à frente, e eles disseram que nos davam boleia, que era para nós irmos para trás da carrinha. E nós, todas histéricas e contentes, nós íamos nos enfiar dentro dessa carrinha. Estão a imaginar? Mas assim que nós vamos para a parte de trás da carrinha, a carrinha começa a andar e caga em nós e começa a sorrir. Desculpem, foram uns otários de merda. Ai, que estúpidos. Mas pronto, logo a seguir apanhámos a nossa boleia, que, opá, ele foi muito querido. Primeiro, eu acho que ele não achava que nós éramos tantas, porque na altura era só eu e a Carolina a esticarmos o braço. Então eu acho que ele achava que era só eu e a Carolina. Porque ele estava com o filho dele de 4 anos e nós éramos 4, portanto, uma de nós ter ficar ao colo. Vão ver? E ele de repente, eu, tipo, ok, eu achava que era só para levar 2 pessoas, de repente tenho o meu carro cheio, e se eu for mandado parar pela polícia, apanho uma multa. Pronto, estou a ver a situação. O puto super assustado. Mas ele era super querido. Depois eu comecei a fazer conversa com ele, porque eu vi que ele estava bem assustado, ele estava tipo congelado. O pai da criança tipo só perguntava ao filho se ele estava bem, não sei o quê. Eu tipo, olha, está tudo tranquilo, eu estou a levar estas meninas para elas irem ver os veados. Pronto, está tudo bem. E depois o puto já estava todo sorridente e todo contente. E pronto, o gajo super fixe andou connosco à procura dos veados. Depois deixou-nos numa zona onde havia um veado, só que nós ainda tínhamos que andar assim para dentro do campo. Primeiro tivemos para cagar na situação, mas depois, como vimos os veados, ficámos assim, não, vamos lá. E atenção, nós até ficámos assim, olha, vamos tirar uma foto e depois eu meto os veados no Photoshop. Porque, pronto, foi o que já viram. Uma pessoa apanha uma puta de uma molha, apanha uma bleia e depois não consegue uma foto com os veados. Não. Depois vimos os veados. E fomos em direção dos veados. Depois já estavam com medo dos veados. E eu ia ser para a frente e eu, olha, eu não quero saber. Vocês podem ficar aí, mas é assim, eu estou aqui. Estou a apanhar uma puta de uma molha. Tivemos a apanhar, apanhámos uma boleia. Para agora chegar aqui e estar com medo de veados. Não. Desculpem, mas eu não tenho medo. Eu tenho medo de um leão, não de veados. Pronto. Depois elas também cagaram no medo e vieram ver os veados. E pronto, e foi muito giro, muito querido. Depois, como é que nós íamos sair desse parque? Com outra boleia, claro! Elas assim, oh, mas se calhar era melhor nós chamarmos um Uber. Qual Uber? Pá, nós vamos à Aleia, conseguimos uma, agora conseguimos outra. Conseguimos outra boleia, para aí, sei lá, 5 minutos, nem tanto, 3, já, super rápido. Desta vez, o condutor não tinha outros passageiros, portanto, coubemos todas perfeitamente no carro. Mas o carro estava uma verdadeira pocilga. Tinha tudo, tinha um secador, tinha uma gravata, tinha colheres sujas. Imaginem, tinha tudo. Tudo o que vocês possam imaginar. E vocês olhavam para o carro e diziam: este carro não é limpo. Desde que o gajo comprou este carro. Manchas nos estofos, pelo de cão, tudo. Mas como é óbvio, foi uma boleia. Eu não vou estar a. Eu, a minha review vai ser 5 estrelas. Estou a ver. E foi 5 estrelas. Porque o gajo, super querido. Porque nós, pá, no meio da viagem, né, de carro, nós todas pinguças da vida, todas molhadas, ou nós íamos ao hotel trocar de roupa, ou íamos comprar roupa. E o que é que a gente decide? Vamos comprar roupa. E vamos comprar a roupa onde? Naquela loja Made in Irlanda, Primark, ou para os irlandeses, Pennies, ou como é que isso? Não sei. Eu leio aquilo como Pennies, por isso é que nos outros países da Europa eles tiveram que chamar Primark. E há curiosidade, ficam a saber que só na Irlanda é que se chama Pennies e é a verdadeira oficial. E o resto é Primark. Portanto, fomos à Primark. O gajo deixou-nos à porta da Primark. Estou a perceber. À porta. Só faltou ele ter estacionado lá dentro. Porque ele deixou-nos mesmo ali. Estou a ver. E pronto, grandes boleias. Grandes boleias. Tudo aquilo que eu queria. Depois houve várias pessoas lá. Que nos disseram, nós contámos que tínhamos andado nesse dia à boleia. Eles, oh meu Deus, isso é tão perigoso. Fogo, isto é perigoso. Mano, tu não sabes o que é perigoso. Tipo, eu senti-me super tranquila, pá, ainda por cima, éramos quatro. Mano, perigoso. É tu ires apanhar boleias no México e noutros países todos fodidos. Agora, aqui, epá, nheques. Não. Chegámos à nossa querida Primark, e uma pessoa tinha que ser razoável no sentido de tenho que escolher um outfit que seja quente, ou melhor, que eu não passe frio, que não seja caro, que é para, pronto, já estamos a gastar uma grande parte do nosso budget, né, nesse dia. Se nós formos a pensar naquele teto diário de 25 paus. Estava só na roupa da Primark. No, nós cagámos nesse teto, eu já vos disse. Mas pronto, tínhamos que comprar roupicha barata. Então comprámos meias até daquelas quentinhas, estão a ver? Porque as nossas meias estavam todas encharcadas. Ainda pensou-se em comprar botins, a Carolina e a Mariana. Ainda andaram a experimentar e tudo. Eu fiquei, não, eu não vou comprar nada dessa merda. Comprámos meias. Comprei leggings e depois comprámos todas a mesma camisola que encontramos lá um hoodie bem belo a dizer Dublin. E pronto, e foi essas as nossas compras. Mas os nossos casacos continuavam todos molhados, as sapatilhas também, mas depois com o passar do tempo, tipo, a roupa secou, os casacos secaram, depois dali da Primark ficámos assim, nós, a partir daqui, só vamos fazer uma coisa, que é ficar dentro dos buraquinhos, neste caso, dos pubs. Não vamos apanhar mais molhas. E foi assim, depois a nossa tarde toda foi em pubs, até aqui, até se calhar meia-noite, para aí. Porque também já chegava de pubs e também já não queríamos ver aquelas bobadeiras fodidas e também estávamos cansadas. E então, o que é que eu tenho a dizer dos pubs? O que eu tenho a dizer é que deveria de haver pubs em Portugal. Nós é só tascos de velhos e pubs, primeiro, toda a decor é bonita. Depois tem sempre música ao vivo. A cerveja é cara que dói, verdade, vamos chorar todos juntos. Mas o ambiente em si, epá, é fixe, está sempre tudo cheio, porque depois está de chuva, está frio, toda a gente vai para onde? Vai para os pubs aquecer-se. Depois o que é fixe, e que eu não tenho a certeza se isto é verídico ou não, isto foi a percepção que eu tive, foi que lá, se vocês forem ver, tipo, não há artistas de rua. Onde é que estão esses artistas? Estão nos bares. Portanto, eu acho que os pubs, eles não pagam aos artistas, porque eles têm sempre uma latinha, um copo, whatever, para as gorjetas. Portanto, eu acho que eles só recebem aquilo que a malta dos pubs lhes dá, portanto. Isso é fixe porque eles não precisam estar na rua, têm mais condições. É fixe, por acaso curti disso. Gostava que em Portugal fosse a mesma merda. E pronto, e olha, o que é que eu tenho a dizer? Fomos barradas num pub, porque é assim, nós já estávamos acima de pêssegas e depois fazemos um bocadinho de escandaleira, tipo a cantar na rua e etc. E então, lá os seguranças, eles não toleram bêbados, não toleram. E havia um bar que aquilo parecia que estava bem animado e nós queríamos entrar. E os gajos disseram que estava cheio, que não havia lugar para mais quatro belas meninas. Fuck you! Não havia, mas depois estavam outros a sair e que dava para nós entrarmos. E nós ficámos fodidas, ficámos assim: olha, vamos jantar, a seguir passamos aqui outra vez, ele já não se vai lembrar das nossas caras. Fomos lá outra vez tentar e barrou-nos novamente. E nós fizemos aquela cara de fodidas e ficámos. Agora, meu querido, quem não quer sou eu, estás a perceber? Porque o teu bar não vale um esterco, estás a perceber? Depois não fomos, cagámos, ainda bem que não lá fomos, porque se é para esta merda, mais vale não entrar. E pronto. Contámos a jantar, depois a gaja era brasileira e teve-nos a contar que lá, quando a malta está bêbada, que eles cobram mais pela cerveja. Porque depois tu estás bêbado e tu já não sabes a quantas andas. E queres beber cerveja, então tu vais pagar o que for preciso pela cerveja. Então se for preciso, já estás tipo, a pagar 10 paus. Uns estão a pagar 10 paus e outros estão a pagar 6. O que é ridículo. Estão a ver? E eu, olhem, eu até pensei, será que estes gajos não mudam, tipo, porque eles têm que ter o pressário. Será que chega-se a X horas e eles mudam o pressário, metem o pressário mais caro, que é o pressário. O pressário é aquele pressário da bobadeira, que é quando já está tudo pêssego. Porque juro, fogo, os bares onde nós tínhamos ido, à tarde, a cerveja não era tão cara, à noite estava ridiculamente cara. Puta que pariu, isso foi fedido. E pronto, depois só houve mais um dia, que mais meio dia, né? Porque depois uma pessoa tem que ir para o aeroporto, mas ainda deu assim uma manhãzita para nós passearmos mais um bocadinho centro da cidade e tal. Depois tínhamos que voltar para o aeroporto, não é? E tinham-nos cobrado, lembram-se, no início da viagem, tinham-nos cobrado duas vezes quatro bilhetes. Né? Então pensámos assim, ui, já nos cobraram esses quatro bilhetes a mais, agora para a ida para lá não vamos pagar na ducha, porque nós já pagámos. Né? E andámos a comentar pela viagem toda, a dizer, fogo, não há um único Tuga aqui. Não nos cruzámos com um único Tuga. Uma pessoa cruza com Tugas em qualquer parte do mundo. E ali não, muito estranho. Brasileiros, há às resmas. Paletes, é quantos vocês quiserem. Em todo lado há um brasileiro. É assim que chegamos ao autocarro e tal, tipo, nós a tentarmos explicar ao gajo o que é que tinha acontecido e depois já estava a falar em Tuga. E ele, ah, são portugueses. Sim, somos. Pronto, e não sei o quê. Pronto, o gajo era Tuga. E eu senti que ele nos quis ajudar, porque ele disse, vá, entrem lá no autocarro, depois quando chegarem lá ao aeroporto, vocês resolvem isso. Pronto. E então, o que é que a minha senhora pessoa se lembrou? Olhem, meninas, é assim. Este nosso amigo Fábio quis nos ajudar. E ele era da Nazaré. Ele quis-nos ajudar, portanto, isto que nós estamos, esta viagem de autocarro, é uma oferta dele, é uma boleia. Portanto, é assim: nós vamos chegar ao aeroporto e vamos pedir o refund das nossas 4 viagens que foram pagas a mais. E não vamos falar que viemos de Borla. E pronto, e assim foi. Se a minha mãe está orgulhosa de mim, claro que sim. Porque eu aprendi isto com a minha mãe. Estas chiganices todas. Mas pronto, é assim, estou a ver todas as poupanças. Foi, isto foi fixe ou não? Boleias, um almoço pago, uma viagem de autocarro pago. Tudo bom nesta vida. Mais detalhes da viagem, há vários detalhes. Mas se calhar, epá, isto está com demasiado tempo. Pessoal, desculpem. Já chega. Portanto, nós vemos-nos para a semana. Beijinhos e abraços. Tchauzito!
Termostato.
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 Ah!